Atenção, criançada! Vai começar agora o programinha Criança Feliz.
Caro ouvinte, estamos longe um do outro, não é verdade? Mas podemos estar bem juntinhos se ao ouvirmos esse programa, lembrarmos que temos um mesmo Deus e um só Salvador, que é Jesus Cristo. Todos que entregaram a sua vida a Jesus pertencem a essa mesma família, a família de Deus. E mesmo não nos conhecendo e morando longe um do outro, podemos ser irmãos e somos irmãos. Um dia a gente vai se encontrar na casa do nosso Pai, não é verdade? Mas agora vamos ao assunto de hoje.
Bato palmas muito bem com as mãos que Deus me deu. Bato palmas muito bem com as mãos que Deus me deu. Pulo, pulo muito bem com os pés que Deus me deu. Pulo, pulo muito bem com os pés que Deus me deu.
Nessa música apareceu a palavrinha pés. E sobre os pés quero contar uma história para vocês. Lá na China, uma missionária trabalhava entre os chineses leprosos. Estava acontecendo uma coisa muito esquisita. Toda vez que ela tentava enfaixar os pés dos leprosos, eles não deixavam, balançando a cabeça dizendo não. A missionária acabou ficando desesperada. Como ela não sabia falar bem a língua chinesa, não podia perguntar pela razão porque não deixava enfaixar os seus pés. Por isso ela mandou chamar um missionário. Pergunte, por favor, a essa gente por que eles me deixam enfaixar as mãos, os braços, a cabeça, as pernas, mas não os pés. Os pés deles estão horríveis e vão piorar muito mais se não deixarem que os trate também. O missionário foi falar com os leprosos. Sabem qual foi a resposta deles? A grande mulher branca não deve tocar os nossos pés miseráveis. E não adiantou nenhuma palavra de persuasão, os pés permaneceram escondidos. Mas a missionária não se conformou. Afinal, ela tinha feito aquela longa viagem sobre o oceano para nada? Ou estava ela ao lado dos leprosos para não ajudá-los? Então ela começou a orar assim: Senhor, por favor, me mostre por que é que eu não estou conseguindo ajudar essa gente. Um dia, após orar, ela deu um pulo de alegria. Agora ela sabia a resposta. Mandou chamar um intérprete e disse: Diga o seguinte a essa gente. Certa vez, o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos dele e naquela ocasião ele disse: Assim como eu fiz a vocês, vocês devem fazer aos outros. E o Senhor Jesus está dizendo também para vocês que eu não sou uma grande mulher branca que não pode tocar os pés de vocês, mas eu sou uma serva de vocês. E a essa palavra serva, os chineses logo apresentaram os seus pés desprezados, doloridos e doentes. Finalmente a missionária pôde limpá-los e enfaixá-los. E agora eu convido a você, amiguinho, a ouvir a história da Bíblia daquela memorável noite em que Jesus mostrou a seus discípulos o que é, na verdade, servir os outros.
Chegou a quinta-feira, dia em que à noite se comia a ceia da Páscoa. Essa ceia era comemorada para recordar a libertação da escravidão do povo judeu do Egito, ocorrida há séculos atrás. Em todas as casas, as mesas estavam postas com vinho, pão e carne. Em todas as casas havia festa, mas Jesus não tinha um lar próprio onde podia comemorar essa ceia.
Pedro e João.
Ah, o que é? O que é? Pode falar.
Vão preparar a Páscoa para comermos juntos.
Mas nós não temos casa e ainda por cima...
Onde? Isso é... Em que casa devemos preparar a ceia?
É.
Oba! Será que esse é o lugar onde posso entregar Jesus aos inimigos?
Vocês dois vão para a cidade. Lá vão encontrar um homem com uma moringa de água. Sigam este homem. Na casa que ele entrar, entre também. E aí vocês dirão ao homem: onde fica o quarto em que o Senhor Jesus poderá festejar a ceia da Páscoa com seus discípulos?
Ué, e daí?
E ele vai mostrar para vocês uma sala grande, onde há uma mesa e as cadeiras já estão arrumadas.
Mas como é que ele vai saber antes de nós chegarmos lá?
Pedro, se o mestre diz que vai ser assim, então assim será. Vamos embora, vai.
À noite nós encontraremos vocês.
Bom trabalho, companheiros. Bom trabalho.
Até mais tarde. Vai.
Tchau.
Incrível. Tudo que Jesus diz acaba acontecendo.
Palavra de honra, sabe que eu não acreditei muito que nisso que ele falou, não?
É, mas o homem nos entregou o aposento, não entregou? Bem, o que está faltando para a ceia?
Vejamos, aqui está pão sem fermento. Você acha que vai dar para todos, João?
Ah, eu acho que vai. Isso daí deve bastar.
E aqui o vinho. E a carne do cordeiro.
Xiii, estamos esquecendo as ervas amargas.
É mesmo, rapaz? Eu vou providenciar as ervas, tá? Enquanto isso, você busca água para lavar os pés, tá bom?
Tá certo, mas não demore. Jesus já deve estar chegando por aí.
Mestre, veja se está tudo certinho como o senhor pediu.
Está sim, ótimo. Vocês cumpriram direitinho a sua tarefa, muito bem.
Bem, pessoal, antes de irmos para a mesa, é preciso lavarmos os pés. Aqui está a água e também a toalha.
Ei, quem de vocês dois vai fazer esse serviço?
Eu não, imagine.
Nem eu. Que tal você, Judas?
Nem me passa pela cabeça tamanha humilhação. Afinal, por que vocês não arranjaram um servo para tirar a poeira dos nossos pés?
Ora essa, o dono da casa não é rico, aqui não tem criado nenhum.
Então dê uma de criado, irmãozinho.
Quem? Eu? Eu não sou o menor de todos para ser um criado. Eu até acho que eu sou o mais importante do grupo.
Essa não. Ah, mas eu não vou mover um só dedo para lavar os pés dessa turma. Um serviço desprezado, não me presto para isso.
Eu me ajoelhar aos pés desses palhaços? Nunca! Nem mesmo por dinheiro vou me humilhar diante deles.
Ô, João, você não quer lavar os nossos pés, não?
Eu não. Sabe de uma coisa? Vou para a mesa assim mesmo como estou, com os pés sujos.
Ah, eu também.
É o que me resta.
E um a um, os discípulos ocuparam seus lugares sem lavar os pés. Amiguinho, você está estranhando esse costume? É que naquela época andava-se a pé. Havia muita poeira, pois ruas e estradas não eram calçadas nem asfaltadas. Os pés ficavam imundos e antes de sentar à mesa, lavava-se os pés. Mas nessa ocasião, isso não aconteceu. Todos sentaram-se à mesa e aos cochichos continuaram discutindo qual deles seria o mais importante. De repente, sem dizer uma só palavra, Jesus se levantou do seu lugar, à cabeceira da mesa, despejou a água na bacia, tirou o manto e enrolou-se numa toalha. E então, ajoelhou-se na frente do primeiro discípulo.
O quê? Jesus, o meu mestre, fazendo o serviço aí de um criado? Ah, isso não pode acontecer.
Por que Jesus está se humilhando tanto? Ele é o Messias, o rei, e não um empregadinho qualquer.
Essa é boa, essa é muito boa mesmo. Aí está o grande mestre se arrastando aos pés dos seus alunos. Essa é muito boa.
Que vergonha, que vergonha. Ele está lavando os pés de um após o outro. Nossa, está chegando a minha vez.
Pedro, por que esconde os pés? Deixe-me lavá-los. Vamos, me dê os pés.
Mestre, por favor, não é o senhor quem deve estar lavando os nossos pés? Assim desse jeito não, que é isso?
Pode deixar, Pedro. Eu sei o que estou fazendo. Você agora não entende porque estou fazendo isso. Mas mais tarde você vai entender. Dê-me os pés. Dê-me os pés, Pedro.
Não, de jeito nenhum. O senhor nunca vai lavar os meus pés. Nunca. Eu ao menos tenho vergonha na cara, sabe?
Mas, Pedro, se eu não os lavar, você não pode ser o meu discípulo. Então, você não pertence aos meus.
Ah, bom. Se é esse o caso, então eu não quero lavar só os pés, não. O corpo todo, dá um banho logo. As mãos, cabeça, pode lavar tudo.
Pedro, aquele que tomou um banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês estão limpos. Isto é, nem todos. Pronto. Agora seus pés também estão limpos, Pedro. Podemos começar a ceiar. Eu tenho desejado ansiosamente festejar com vocês esta ceia da Páscoa, pois será pela última vez.
Ah, última vez!
Vocês entenderam o que eu estava fazendo agora mesmo?
Não.
Sabem, vocês me chamam de mestre e senhor. Isto está certo porque é verdade. E já que eu, o Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. A verdade é que um empregado não é maior do que o seu patrão. Vocês não devem ficar aí discutindo quem é o mais importante, quem é o maior. Vocês devem ajudar um ao outro e gostar de fazer alguma coisa pelo próximo. Não tenham medo de ser o menor. Compreenderam bem?
Sim.
Então tratem de agir assim daqui em diante. Aí vocês serão de verdade os meus discípulos.
Mestre, ó mestre, você ama a gente tanto assim? E pensar que tantas vezes nós o machucamos com o nosso orgulho, querendo ser o mais importante.
Que vergonha! Outra vez Jesus nos pegou fazendo coisa errada.
Será que esse cara não pode parar com essas lições de moral? Já tô cheio delas! E preciso acabar de uma vez com o topete dele. E vai ser hoje mesmo!
Bem, vamos agora comer. Porque esta é a última vez que estamos juntos. Por favor, sirvam-se, amigos.
Mestre, o senhor fala sempre aí, toda hora, em morrer.
É mas... que agora não falta muito tempo para que os inimigos me prendam. Então terei de morrer, Pedro.
Acertou na mosca. Isso é que é mira. E vai morrer mesmo.
Como é que tem tanta certeza que isso vai acontecer logo?
É que um de vocês que está sentado aqui à mesa ajudará os meus inimigos. Um de vocês vai me trair, me entregar a eles.
O quê? Um de nós vai trair? Ah, não, isso é impossível.
Alguém de nós vai traí-lo, mestre? Mas pra que faria uma coisa dessas?
Epa, tá esquentando, a coisa aqui tá esquentando.
Será que Jesus está pensando que eu vou fazer isso?
Serei eu o traidor? Senhor, eu serei o traidor?
Mestre, sou eu? Por favor, diga que não sou eu.
Um após outro perguntou, sou eu? João, que estava sentado bem ao lado de Jesus, não aguentou mais.
Por favor, mestre, diga logo quem é.
É aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado, João. Tome, Judas. Esse bocado é para você.
Por acaso, sou eu o traidor, mestre?
Sim, Judas. É você mesmo.
Jesus fitou com seus olhos suaves até o fundo daqueles olhos maliciosos. Judas ficou furioso. Agora estava totalmente no poder de Satanás. Mas nenhum dos outros discípulos havia ouvido essa última conversa, apenas João.
Não é possível! Judas! Nossa, ele é o traidor! Poxa, como ele ficou furioso! Seus olhos chispam de raiva e ódio! Que coisa inacreditável, Judas! O nosso companheiro, um traidor!
Miserável! Ele sabe tudo a meu respeito!
Judas, o que você pretende fazer, faça-o logo.
Ao ouvir essa ordem, nenhum dos outros discípulos compreendeu seu significado. Pensaram que, por ser Judas o tesoureiro, ainda precisasse comprar alguma coisa para a ceia ou levar algo para os pobres. Todos viram como Judas se levantou e foi até a porta. Então viram como seu vulto se destacava ameaçadoramente contra a escuridão da noite. E aí ele sumiu. Satanás dominou Judas por completo. Agora ele estava pronto para cometer a mais terrível ação que alguém já cometeu nessa terra: entregar o próprio Filho de Deus aos seus inimigos. Enquanto isso, Jesus ficou a sós com seus 11 amigos que o amavam de verdade. E ele teve uma longa conversa com eles sobre as coisas que haviam de acontecer. A certa altura, Jesus tomou o pão e o partiu em pedaços e agradeceu a Deus pelo pão. Havia muita emoção nas palavras que disse a seus amigos.
Esta festa vocês deverão festejar também mais tarde, quando eu não estiver mais com vocês. Esta festa os homens deverão celebrar sempre. É a festa da Santa Ceia. Estão vendo como eu estou partindo este pão? Assim também a minha vida será partida por amor de vocês. Tomem, comam. Este é o meu corpo oferecido por vocês. Façam isso em memória de mim.
Depois de comerem o pão, Jesus tomou o cálice e, antes de o encher de vinho, agradeceu a Deus e abençoou o vinho.
Estão vendo como derramo o vinho no cálice? Do mesmo modo, meu sangue será derramado por amor a vocês, para o perdão dos seus pecados. Agora, bebam e pensem em mim.
Eu não entendi muito bem o que Jesus quis dizer com essa conversa aí, mas eu vou fazer o que ele mandou.
Ah, mestre, mestre, como eu o amo. Jamais poderei esquecer esse momento e as suas palavras.
Jesus disse que vai partir, só que eu não consigo acreditar nisso.
Sabem, nessa noite, ainda nessa noite, a fé, a crença de cada um de vocês vai balançar. Cada um de vocês vai me deixar sozinho.
Não, isso nós não faremos. Jamais, mestre, jamais.
Ah, eu nunca deixarei o senhor sozinho, mestre. E mesmo que todos, mas todo mundo mesmo abandone o senhor, olha, eu lutarei pelo senhor. Eu quero até morrer pelo senhor, sabe?
Você quer morrer por mim, Pedro?
Sim.
Sabe, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes.
Eu? Negar? Nunca.
Sim, Pedro. Você vai mentir e vai dizer que não é meu discípulo. Lá pela madrugada cantará o galo. Mas antes que ele cante, você me terá negado por 3 vezes.
Não. Não vai ser desse jeito, não. Olha, eu estou até pronto para ir com o senhor, tanto para a prisão como para a morte.
Jesus falou ainda muitas coisas com os discípulos naquela noite. Na verdade, eram suas palavras de despedida, e isso os discípulos começaram a notar logo. E sentiram seus corações baterem de emoção e de tristeza. Mas Jesus os consolou, explicando que sua partida era necessária. Iria para a casa do Pai para preparar um lugar para eles. Mais tarde, ele os receberia ali e viveriam juntos para sempre. Mas Jesus também disse que não os deixaria sós aqui na terra, mas que mandaria o Espírito Santo para viver no coração deles. Este os consolaria, guiaria e estaria sempre com eles. E o Espírito Santo lhes ensinaria tudo o que agora não compreendiam. Já iam se levantar da mesa, mas Jesus ainda não podia se separar dos seus discípulos. Então falou mais palavras de consolo.
Eu sou a videira e vocês os ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá frutos. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma.
E Jesus falou. Os discípulos escutavam com muita atenção. Quando ele acabou de falar, oraram em conjunto. Jesus orou em voz alta. Orou por seus discípulos e por todos os homens que criam nele. E ele orou também por nós. Depois de orarem, cantaram um hino. E então saíram da sala, Jesus à frente deles. Desceram as escadas e mergulharam na escuridão da noite.
Homens que viram de perto a sua luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sim, 12 eles são.
12 discípulos que andaram com Jesus.
Sim, 12 homens que viram de perto a sua luz.
A quem Jesus chamou de Pedro. Depois dele era Tiago e João, o seu irmão. Tinha André e Filipe e até Bartolomeu. Tinha Mateus que o Evangelho escreveu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, sim, 12 eles são.
12 discípulos cantaram com Jesus.
Sim, 12 homens que viram de perto a sua luz.
Acreditava só nas coisas que ele via. Tinha até outro Tiago e um por nome de Tadeu, e também outro Simão que veio da Cananeia, e o último era Judas, e foi este o traidor.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis,
sete,
nove, dez, onze, doze, sim, doze eles são. Homens que viram de perto a sua luz. Um, dois,
três,
cinco, seis,
sete,
nove, dez, onze, doze, sim, doze eles são.
Doze discípulos cantaram com Jesus.
Sim, doze homens que viram de perto a sua luz. Um, dois, cinco, seis, nove, dez, onze, doze, sim, doze eles são. Que viram de perto a sua luz.
Terminou o nosso programinha Criança Feliz, mais uma produção da Rádio Transmundial.